Agora são 10 horas e 35 minutos, 20 graus, 3 décimos a temperatura na capital paranaense. Hoje é segunda-feira, 11 de julho de 2022, está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado que conecta a CBN Curitiba com as CBNs Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Permanece internado o apoiador de Jair Bolsonaro, que assassinou o guarda municipal Marcelo Arruda, dirigente do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu, no oeste aqui do nosso estado. O crime foi na noite de sábado e o motivo teria sido intolerância política. A Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel, tem mais informações. Cris, muito bom dia para você. Claro, eu digo, o motivo teria sido porque este motivo, esta motivação do assassinato é investigada pela Polícia Civil, né, Cris?
É verdade, Lucian, bom dia para você, bom dia para os amigos que nos acompanham no CBN Paraná nessa segunda-feira. Olha, o domingo foi bastante movimentado durante todo o dia, justamente em função dessa situação. As causas do assassinato estão sendo investigadas pela Polícia Civil de Foz do Iguaçu, mas tem várias versões aí sobre o que levou o agente penitenciário federal Jorge José da Rocha Guaranhos, de 38 anos, a disparar vários tiros contra o guarda municipal Marcelo Arruda, ele que era militante ativo do PT, tesoureiro do partido em Foz do Iguaçu. O caso chocou, repercutiu em todo o país, porque, como já é de conhecimento, né, da grande maioria das pessoas, o atirador foi até a festa de aniversário de Marcelo Arruda, que comemorava 50 anos juntamente com cerca de 40 pessoas e também amigos, familiares e amigos, fazendo ameaças. Ele chegou primeiramente ali, fez ameaças. O tema da festa era o Partido dos Trabalhadores e o presidente Lula. Várias fotos circularam também pelas redes sociais, mostrando ali a decoração da festa. E vídeos que circularam também em grupos de mensagens durante todo o domingo mostram o agente penitenciário na porta da associação gritando xingamentos e fazendo referência ao presidente Bolsonaro enquanto gritava mito. A mulher do atirador aguardava com um bebê de cerca de 45 dias no carro da família e pedia a todo instante para que ele saísse do evento. Aí, depois de uma rápida discussão, Guaranho saiu da festa e prometeu voltar para matar a todos que estivessem ali. Instantes depois, cerca de 15 minutos depois, por volta das 23h50, o agente penitenciário voltou, invadiu o recinto da festa e executou o guarda municipal com 3 tiros. Mesmo ferido, Arruda, que já havia pego sua arma como precaução, conseguiu balear o agente penitenciário, evitando a chacina anunciada um pouco antes na festa. Uma das versões sobre o assassinato é que os dois homens já se conheciam e que Jorge Guaranho seria convidado da festa. Essa informação circulou durante todo o dia, mas em entrevista coletiva, a delegada Iane Cardoso, que também está à frente do caso, desmentiu que eles não se conheciam, que o Jorge Guaranho não era convidado da festa, e ela disse também que o crime pode ter motivação política, sim, uma vez que ele entrou lá já ouvindo músicas que faziam referência ao Bolsonaro e gritando também a todo instante, PT lixo, Lula ladrão, Bolso aqui é Bolsonaro, aquela coisa toda. A delegada corrigiu também a informação repassada pela polícia de que o Jorge Guaranho também havia morrido no hospital, ele segue internado, recebeu, inclusive ele foi atuado em flagrante no momento em que ele é atendido pelos paramédicos no local do assassinato, ele recebeu a informação de que estava ali sendo lavrado o flagrante. E agora pela manhã, Lucien e amigos, o Ministério Público do Paraná anunciou que por determinação do Procurador-Geral de Justiça, as investigações serão acompanhadas pelo GAECO, o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Foz do Iguaçu. E ontem à noite ainda começou a circular um vídeo em grupos de mensagens onde Jorge Guaranho aparece em uma sala de aula da rede estadual falando sobre o presidente Bolsonaro aos alunos, crianças com idade na faixa de 8 anos, incentivando as crianças a chamarem o ex-presidente Lula de bandido. Marcelo Arruda, ele foi candidato a vice-prefeito nas eleições de 2020, era diretor da executiva do Sindicato dos Servidores Municipais de Foz do Iguaçu. Ele deixa a esposa e 4 filhos e vai ser enterrado hoje às 14h, Luciano.
Muito obrigado, Cris, pelas suas informações. Agora são 10h40. Um trabalhador morreu após um pneu estourar durante uma obra de pavimentação lá em Ponta Grossa. O Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa, tem mais informações. Ricardo, muito bom dia para você.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O caso aconteceu na manhã de sábado durante uma obra de pavimentação na rua Engenheiro Chamber, no centro aqui da cidade de Ponta Grossa. Davi José da Silva Lima tinha 56 anos e era funcionário de uma empresa contratada pela prefeitura para realizar o serviço no local. Segundo a prefeitura, Davi trabalhava como rasteleiro e foi atingido no pescoço pelo aro de um pneu que estourou. Câmeras de segurança registraram o momento do acidente. Equipes do SAMU e também do Corpo de Bombeiros aqui da cidade foram acionadas, mas o trabalhador não resistiu e morreu no local. A Secretaria de Obras aqui de Ponta Grossa afirmou que o pneu que estourou era seminovo e o maquinário teria passado por inspeção. Em nota, a Prefeitura afirmou que ofereceu assistência aos familiares do trabalhador e vai colaborar nas investigações da causa do acidente. Como frisamos, o acidente aconteceu no período da manhã. No período da tarde do mesmo sábado, outras equipes contratadas pela Prefeitura de Ponta Grossa deram seguimento aos trabalhos de pavimentação no local. Luciano?
Muito obrigado, Ricardo, pelas informações. Uma fatalidade, né? Fatalidade. O trabalhador morreu após esse pneu estourar durante uma obra de pavimentação lá em Ponta Grossa. A DENARC mobiliza 30 policiais em uma operação contra o tráfico de drogas em Mandaguaçu, que fica na região de Maringá. A Letícia Tristão, da CBN Maringá, tem mais detalhes sobre esta operação deflagrada hoje. Letícia, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia aos ouvintes do CBN Paraná. Pois é, 5 mandados de busca e apreensão foram cumpridos hoje pela manhã em Mandaguaçu, numa operação contra o tráfico de drogas. Hoje pela manhã deflagrada, mais de 30 policiais da DENARC de Maringá, Divisão Estadual de Narcóticos, também o Núcleo de Operações com Cães da Polícia Civil, DENARC de Londrina, Choque Canil, esses policiais se mobilizaram hoje pela manhã para cumprir esses mandados de busca e apreensão. E um flagrante também foi feito pela polícia, que resultou na apreensão de crack. Duas pessoas já haviam sido presas em outras operações nesse mesmo grupo criminoso, segundo a DENARC. A polícia continua as investigações porque há suspeita de que mais pessoas estejam envolvidas nesta mesma organização criminosa aí no combate ao tráfico de drogas aqui na região. Luciano.
Obrigado, Letícia, pelas suas informações. A falta de uma avaliação criteriosa das condições meteorológicas da rota e do destino está entre as principais causas do acidente de avião que matou o deputado Bernardo Ribas Carli em julho de 2018. Além do deputado, o piloto e o copiloto da aeronave também morreram no acidente. A análise está no relatório final do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CINIPA, que avaliou que houve uma inadequação nos trabalhos de preparação para o voo. Segundo o CINIPA, a inadequada avaliação do contexto comprometeu a identificação e o gerenciamento dos riscos envolvidos na operação aérea, ao ponto de o voo ter prosseguido em condições meteorológicas desfavoráveis. Além disso, após o acidente, o CINIPA encontrou cartas de procedimentos de aproximação por instrumentos não oficiais na aeronave. Segundo o relatório, era habitual a utilização desse tipo de procedimento pelos pilotos da região em dias que as condições meteorológicas estivessem desfavoráveis. Mas o CINIPA aponta que isto está fora dos requisitos mínimos para a operação em aeródromos e que isso acarretou em uma operação abaixo dos níveis mínimos aceitáveis de segurança. O relatório mostra ainda que as imagens de satélite do momento do acidente apontavam que havia uma grande área com nebulosidade baixa que afetava a metade leste dos estados do Paraná e de Santa Catarina, o que incluía a região do acidente. Durante a aproximação para o pouso no aeródromo de União da Vitória, a aeronave ingressou em uma região sob condições meteorológicas de visibilidade restrita, o que o CINIPA entende que levou o piloto a perder contato visual com as referências do terreno, acarretando o impacto do avião contra a copa das árvores e, posteriormente, contra o solo. Como recomendação de segurança, o CINIPA alerta no relatório que a investigação serve para alertar pilotos e operadores da aviação civil brasileira sobre a importância da criteriosa avaliação das condições meteorológicas e que o objetivo do trabalho é recomendar o estudo e o estabelecimento de providências de caráter preventivo. quantos acidentes ao longo da história da aviação, né, foram ocasionados por problemas nas condições meteorológicas, né? Então, essa é a recomendação do CINIPA, né? Esse relatório que sirva de alerta para operadores de aviação, para pilotos, para agir em caráter preventivo. Detentos do Departamento Penitenciário de União da Vitória iniciam a produção de blocos de concreto em um projeto de ressocialização. O Rafael Peruzzi, da CBN Vale do Iguaçu, tem mais informações. Rafael, bom dia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Esta é uma nova fase desse projeto, em parceria com a Secretaria de Estado da Segurança Pública do Paraná, e que tem como objetivo principal essa ressocialização dos detentos, mas também a produção de material que possa trazer benefícios à população. A produção de blocos de concreto e de pavers já está em andamento, sendo que o Departamento Penitenciário, o DEPEN, cedeu a máquina para a produção. Os detentos entram com a mão de obra e a administração municipal contribui com a matéria-prima. A primeira produção dos blocos aconteceu em espaço dentro do DEPEN e está sendo utilizada para a construção de um barracão próprio, que será usado para a fabricação dos artefatos. Assim que o espaço estiver pronto, a produção será destinada para serviços em benefício da comunidade, como a construção de banheiros para famílias em situação de vulnerabilidade social e a revitalização de praças do município, que também serão realizadas com a atuação dos detentos que participam deste projeto. No momento, Lucia, aproximadamente 40 detentos participam dessa ação, sendo que 8 destes estão trabalhando na produção dos blocos de concreto e paver. Os apenados atuam em diversas secretarias municipais e o principal objetivo do projeto é promover a reinserção dos detentos no mercado de trabalho e também uma participação efetiva na sociedade. Eu volto com você, Luciano.
Muito obrigado, Rafael, pelas suas informações. Agora são 10 horas e 47 minutos. O governo publicou o edital de recuperação da ponte Pêncil, lá no Norte Pioneiro. A licitação prevê a manutenção da estrutura que fica em Ribeirão Claro. A Cláudia Lima, da CBN Londrina, tem mais informações. Bom dia, Cláudia.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. Com a publicação do edital do DR, que é o Departamento de Estradas de Rodagem, a ponte Pêncil Alves de Lima, em Ribeirão Claro, aqui no Norte Pioneiro, vai ser completamente revitalizada. Essa estrutura, que foi parcialmente destruída por um incêndio no fim de 2020 e desde então está interditada, fica sobre o rio Paranapanema e atualmente ela é usada apenas para a travessia de pedestres entre o Paraná e São Paulo. A ponte, que tem pouco mais de 150 metros de extensão e 5 metros de largura, foi tombada como um bem cultural de interesse histórico-tecnológico em 2001. O chamado tabuleiro da estrutura é de madeira e a parte pêncil é sustentada por cabos de aço apoiados em duas torres. Segundo o governo, o edital prevê a recuperação da área atingida pelo incêndio, com a remoção e a substituição das peças destruídas, além da manutenção do resto da ponte, com tratamento e também da madeira, a pintura das partes metálicas, como material anticorrosivo, a pintura das estruturas e o valor máximo da licitação é de pouco mais de R$1 milhão. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas suas informações. E assim nós encerramos o CBN Paraná de hoje, o primeiro da semana, que reúne as principais informações do Estado ao conectar as CBNs Curitiba, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Vale do Iguaçu. Muito obrigado pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.